Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Análise Internacional. Procuraremos descomplicar e complicar as relações internacionais para que você possa compreender o que ocorre no mundo e debater com seus amigos e aqueles nem tão amigos. Voltamos com mais um episódio da série Noções para Análise Internacional e continuando nossa conversa, temos Felipe Dalcin, Meira Coan e eu, Julia Moreno. No episódio passado, falamos sobre as organizações internacionais. Mas nesse aqui falaremos sobre outro tipo de organização, as não governamentais, mais conhecidas como ONGs. Então, Maíra, o que são as ONGs e para que elas servem?
Olá, pessoal! Bom, como a Julia comentou, no episódio passado nós falamos de um dos tipos dos atores não estatais, que são as organizações internacionais, e o outro tipo de atores não estatais são as forças transnacionais, que dentro dela tem as organizações não governamentais. Afinal, o que, que são elas, né? As organizações não governamentais são organizações voluntárias, organizadas por indivíduos e grupos que contam com um documento constituinte e uma sede permanente. Então, se no episódio passado a gente falava de organizações que eram constituídas por estados, hoje a gente vai falar de organizações que são constituídas pela sociedade civil. E aí, assim como as organizações internacionais, elas vão poder ser locais, de um determinado país, mundiais ou regionais.
Perfeito, Maíra. É importante a gente salientar que as organizações não governamentais, elas são feitas a partir do interesse do público, das pessoas em si. Elas não são feitas pelos estados, elas não são, por mais que possam ter financiamento de estados, elas não são controladas por estados. São organizações criadas através de movimentos públicos, interesses públicos de resolver problemas locais, essas são as organizações não governamentais locais, e às vezes problemas internacionais, como as organizações não governamentais internacionais. Então, a gente tem que, principalmente das internacionais, que a gente está falando de um novo ator na comunidade internacional, né? A gente está falando dos estados, que a gente já falou bastante no podcast Análise Internacional, a gente falou das organizações internacionais, que a gente falou no último episódio, e agora a gente está falando outro ator internacional, que são as organizações não governamentais, que é uma expressão do interesse das pessoas em agir em um determinado campo. A gente vai ter organizações internacionais que vão tratar de diversos temas diferentes, algumas com o intuito de realizarem funções humanitárias, que é o caso, por exemplo, da Cruz Vermelha, ações ambientais, como o Greenpeace, que é muito famoso, e até mesmo organizações não governamentais esportivas, como, por exemplo, a famosa FIFA, que é uma organização não governamental internacional, que é muito discutível, né, o seu poder e por aí vai, que já deu muitos temas de várias dissertações, de várias teses e de vários TCCs de relações internacionais. O papel de organizações não governamentais, por exemplo, como a FIFA, até como ela é utilizada e como ela trabalha com estados, às vezes, para ter interesses não tão nobres. Então, a gente percebe que as organizações não governamentais, elas também podem ter diferentes funções e agir diferentes escopos, assim como as organizações governamentais podem fazer também.
E falando disso, dos segmentos e dos diversos assuntos, aqui a gente encontra já um ponto em comum com as organizações internacionais, ainda que atuando em dimensões diferentes, né? Então, as ONGs, se a gente fosse pensar também em objetivos mais amplos, mais gerais, elas também são criadas para tratar de questões comuns e encontrar soluções para esses problemas comuns, né? O Felipe mencionava agora há pouco das variadas temáticas dessas organizações, né? Que podem ser temáticas gerais, como o meio ambiente, o Greenpeace, como direitos humanos, a Anistia Internacional, e a partir dessas temáticas, elas vão tentar trabalhar, então, problemas mais específicos que podem ter pontos em comum em diversos países, como, por exemplo, o trabalho escravo contemporâneo, na questão do Greenpeace, a questão da Amazônia, a questão das queimadas e assim por diante, né? Então, tudo isso para a gente perceber que, por mais que elas também tenham um objetivo que faz com que elas existam, né, um objetivo mais amplo que faz com que elas existam, porque os indivíduos e os grupos de indivíduos vão estar ali aglomerados para resolver determinada questão, as formas de atuação da ONG vão ser diferentes das formas de atuação das organizações internacionais que a gente mencionou no episódio anterior. Então, uma das formas de atuação das ONGs, né, que tem a ver também com esses objetivos, é conclamar a opinião pública, fazer com que o resto da sociedade, das pessoas, dos indivíduos de diversos países identifiquem essas questões ou conheçam essas questões, sejam de direitos humanos, sejam no tocante à saúde, à alimentação, ao meio ambiente, etc., para que, essa, a partir desse conhecimento, elas percebam a importância de lidar com determinada situação, né? Além disso, um outro ponto que desdobra, essa conclamação ajuda com que as ONGs consigam, de certa forma, se estabelecer como um ator internacional, pressionando os estados ou pressionando outros atores do sistema internacional, né? Essa pressão é fundamental pra, por meio dos constrangimentos, por meio de denúncias de grandes campanhas internacionais. E aí a gente vai ver, então, tanto esse posicionamento mais de confronto, mais de pressão, mas também um outro tipo de posicionamento que o Felipe até já mencionou, que é a colaboração, né? Ou seja, há questões internacionais, problemas internacionais comuns, que tem a ver com direitos humanos, com a saúde, etc., que demandam um esforço conjunto. Então, por vezes, o que a gente vai observar ao longo da história é que as ONGs vão estar fazendo associações também com as organizações internacionais, inclusive vão estar participando em determinados fóruns das organizações internacionais. Elas também vão procurar participar conjuntamente com os estados ou com outros organismos, né, empresas multinacionais, sindicatos e assim por diante. Então, esse é um ponto para a gente ter em mente quando a gente considera os objetivos mais gerais das ONGs.
Perfeito, Maíra. A tua fala é muito importante porque traz realmente a relevância dessas organizações não governamentais. Muitas vezes, por serem órgãos independentes, elas podem pressionar, elas podem trazer à tona certas informações de uma maneira, muitas vezes, não politizada. Então, ela serve muitas vezes também como um canal de comunicação para as pessoas, para saberem o que os estados fazem, um canal de atuação em que as pessoas podem participar para ajudar pessoas em outras áreas do globo ou das organizações não governamentais internas, ajudar pessoas do seu próprio país e por aí vai. Isso é muito importante. Mas eu queria salientar, né, através da leitura que eu fiz no Manual das Organizações Internacionais do Ricardo Seitenfuss, que ele vai falar, né, que as organizações não governamentais de alcance transnacional, internacional, elas são regidas por quatro elementos. O primeiro é o princípio que ele vai chamar de associativo, que é objetivo comum não lucrativo, objetivo de atuar em uma determinada área, como a gente falou dos direitos humanos e por aí vai. Ele vai falar independência com relação ao poder público. Então, esses órgãos, eles não estão, digamos assim, não são patrocinados muitas vezes pelos estados, podem ser patrocinados pelos estados, mas muitas vezes não são, então eles agem de uma certa independência, eles não têm que, digamos assim, ter um discurso para agradar estado B, estado C, estado D, e isso é muito importante. Terceiro ponto é que essas organizações não governamentais internacionais, elas têm um alcance internacional. Então, a gente vê organizações como o Greenpeace agindo em diversas partes do globo, tendo influência em diversas partes do globo. Isso é muito importante porque, de certa maneira, torna a sociedade internacional mais conectada. Então, possibilita com que pessoas de diversos países atuem por uma determinada causa em comum, como, por exemplo, como eu falei para vocês, o Greenpeace, que é a questão ambiental. E o quarto ponto, né, é que essas atividades, essas organizações, elas têm atividades que têm um alcance internacional realmente, que também colabora com o último ponto falado. Então, é muito importante, mais uma vez, eu saliento muito isso, pessoal, é que essas organizações demonstram que é possível a gente, como sociedade internacional, tentar debater temas internacionais, participar de discussões internacionais, agir no internacional através de um órgão não estatal, né? Um órgão público, de uma atitude pública, de uma reunião de pessoas com o intuito de tentar resolver ou solucionar um problema, alertar sobre um problema. Então, acho que essa é a grande mensagem que as organizações não governamentais e a atitude que essas organizações não governamentais possibilitam para a gente fazer.
Eu acho que é interessante a gente observar, assim como a gente falava no episódio anterior sobre questões históricas, né, anteriores do surgimento das organizações, a gente falava das organizações internacionais, agora das não governamentais, é que tudo isso que você comentou, Felipe, desses princípios, está presente nas na história das organizações não governamentais, né, que tem um surgimento lá desde o século XIX, né, uma das primeiras foi a Sociedade Antiescravista para a Proteção dos Direitos Humanos, depois vão ter outras organizações não governamentais das mais variadas temáticas, né, que a gente até já mencionou, elas vão ganhar uma proeminência no século XX, Então, a gente pode lembrar, por exemplo, na década de 70, né, com relação ao meio ambiente, com relação a questões de gênero da mulher, e um grande destaque a partir da década de 90, se a gente for lembrar ali entre 90 e 2000, tanto o Encontro Ministerial da Organização Mundial do Comércio, que tinha uma agenda muito restrita e que a partir de uma série de pressões das organizações não governamentais, da sociedade civil, teve que pensar numa outra tipo de agenda, quanto também algo mais recente, o Fórum Econômico Mundial, lá em 2000 foi criado o Fórum Social Mundial em contestação ao Fórum Econômico Mundial, por meio de uma mobilização da sociedade civil, um pouco fazendo isso que o Felipe estava falando, né? Vamos ampliar as temáticas, quer dizer, você tem os interesses e as demandas de cima para baixo, ou seja, dos estados para a sociedade, mas a sociedade também tem as suas demandas que muitas vezes não são colocadas pelos estados ou não são escutadas pelos estados. Daí a importância das organizações não governamentais, que a partir da década de 90, que é conhecida como as décadas das conferências, além desses elementos, desses outros acontecimentos históricos aqui que eu mencionei bem en passant, vão mostrando cada vez mais a sua presença no cenário internacional e a sua importância no cenário internacional, né? Ao mesmo tempo que ela mostra também as suas dificuldades, né? Como o Felipe já mencionou alguns aspectos, um deles que eu queria ressaltar é justamente por serem organizações sem fins lucrativos, elas têm toda uma dificuldade para se manter. Como que eu vou conseguir trazer as minhas fontes, né? Quem são as minhas fontes? Em que medida as minhas tensões com determinados atores do sistema internacional comprometem ou não essas minhas fontes de financiamento ou a minha forma de atuação, né? Então, o quanto que uma organização não governamental pode atuar dentro de estados autoritários, por exemplo. Ou então, o quanto uma organização não governamental consegue chegar dentro de situações de conflito, como a gente viu, por exemplo, na questão do Afeganistão, como a gente está vendo, aliás, né? Não viu porque não passou totalmente, né? Está longe de passar, inclusive. Ou na questão da Síria, ou na questão dos refugiados, né? A gente está vendo uma série de milhares de pessoas chegando na Europa e em outros países do mundo, como no Brasil, e como que essas organizações estão tentando ali resolver essas questões, mediar as relações, garantir os direitos humanos desses indivíduos, né? Então, acho que é um pouco por aí também que eu queria trazer, que esses princípios que o Felipe mencionou estão presentes na história e hoje a gente vê eles cada vez mais, de forma mais alarmada, né?
É muito importante o que você falou, Maíra, muito importante mesmo, porque a gente vê que muitas vezes o interesse das organizações governamentais internacionais quando atuam em um país e o Estado pode não estar totalmente uma conexão muito positiva. Podem ter interesses diferentes, podem ter brigas e a presença dessas organizações governamentais pode não ser benquista, pode ser vista como, às vezes, uma organização internacional que pode ter interesse político de falar a realidade de um país que é uma ditadura. Então, a gente tem todos esses aspectos, que as organizações não governamentais internacionais, elas têm sim seu choque com os estados, com os interesses dos estados, e muitas vezes quando uma organização como o Greenpeace, ela vai lá, fala que um país está incentivando uma prática, por exemplo, que afeta o meio ambiente, essa organização não governamental fica malquista pelo aquele país. Então, tem todos esses aspectos, todos esses desafios do financiamento também, tentar entender quem financia essas organizações internacionais, por que financia, se são realmente pessoas que são favoráveis à causa, e pode ser que alguém financie ou algum Estado por trás financie alguma organização internacional com interesse X, Y, Z, mas isso é um pouco teoria da conspiração, a gente pode não ter certeza do que a gente está falando, mas são aspectos para se pensar e se levantar sempre, né? E são temas que são sempre citados quando a gente tem trabalhos sobre organizações não internacionais.
Só brevemente, para o pessoal só aprofundar um pouquinho também nesse assunto, vocês tinham falado de vários tipos de organizações, né, de ONGs, e a gente vê que realmente a sociedade tem vários interesses, e como os atores são as próprias pessoas, a sociedade, os próprios indivíduos, esses interesses vão refletir nos tipos de ONGs que existem. Como o Felipe mencionou antes, a gente vê vários, desde proteção ambiental até uns outros como o de intervenção, que é o que a gente vem mencionar, mas eu queria que o Felipe também falasse um pouquinho sobre os de harmonização, que é, como ele mencionou, a FIFA e alguns sindicatos internacionais.
Perfeito, Júlia. Acho que a FIFA talvez seja o exemplo mais fácil para a gente entender as organizações internacionais de harmonização. Como o próprio nome diz, elas buscam uma harmonização sobre um determinado aspecto. Então, quando a gente pensa em FIFA, a gente pensa na harmonização das regras do jogo do futebol, que a gente conhece. Então, a gente percebe, quando é decidida uma regra pela FIFA, essas regras, elas respaldam, elas são depois submetidas, são decididas e acabam acontecendo a nível do futebol internacional. A gente vê essas regras sendo repercutindo a nível do futebol internacional. Então, acho que esse é o exemplo mais simples, né? Mas só para pontuar mais uma vez, as organizações não governamentais de harmonização, como o próprio nome diz, né, procuram a harmonização de regras de condutas de um determinado assunto, que no caso da FIFA, obviamente, a gente está falando sobre futebol.
E bem brevemente também, Maíra, você podia falar um pouquinho sobre as de intervenção, como você tinha mencionado, por exemplo, a Cruz Vermelha, e a que ponto em que, é aí que a gente encontra, né, que ponto em que eles podem intervir em algum país, a que ponto uma ONG pode estabelecer ou agir dentro de um país, dependendo da situação do país.
Interessante você falar da Cruz Vermelha, né? Até para a gente levantar e comentar um pouco do que a Cruz Vermelha tem realizado durante a pandemia, né? No sentido dessa intervenção mesmo, seja uma intervenção em questões mais de conflito, mas também questões de crise sanitária, como a que a gente está vivendo, né? A Cruz Vermelha tem feito grande campanha de vacinação. Aqui no Brasil, por exemplo, ela tem um papel muito importante. Também ela tem contribuído para questões de alimentação e de abrigo para as pessoas e para os familiares mais carentes, né? Ações emergenciais, como coleta de cestas, de roupas, de cobertores, questões de apoio psicológico, né? E isso, a gente está falando da Cruz Vermelha, mas se estende também para outras organizações não governamentais, né? Outras associações comunitárias. E é interessante também a gente observar essas colaborações que elas fazem, né? As organizações não governamentais com os outros atores, como o Felipe e eu mencionávamos agora há pouco, né? No caso aqui brasileiro, se a gente quiser, para trazer um pouquinho mais próximo da nossa realidade, né? A gente tem uma associação, por exemplo, com a Conectas, que é voltada para os direitos humanos também. A gente tem uma associação muito forte com a Missão Paz. Então, quer dizer, você percebe o quê? Que dentro de determinados contextos de crise intensa, não há como você resolver essas crises, esses problemas sozinho ou sozinha, né? Então, a partir disso, elas vão buscando essas colaborações e tentando lidar ao mesmo tempo com essas tensões, né? E aí o que a gente observa é que, se por um lado você tem essas tensões, por outro lado, na colaboração, os governos também poderiam ganhar com as ONGs, com o trabalho das ONGs, que eu acho que é um ponto que vale a pena a gente mencionar também, né? As ONGs ajudam a implementar determinadas políticas sociais, ou mesmo, entre aspas, a terceirizar determinados serviços do Estado, né? As ONGs atuam onde o Estado não consegue chegar, se a gente quiser pensar de uma forma mais ampla, mais abrangente, né? Estou falando aqui de questões mais sanitárias, mas a gente poderia pensar em questões de alimentação, em questões de saúde, em questões de habitação, e assim por diante, né? Então, quer dizer, acho que isso é um ponto para se colocar. E com relação à Greenpeace, que é uma outra organização não governamental muito importante para pensar na intervenção, aí aqui eu já vou trazer mais o lado do confronto mesmo e das denúncias, né, que é um papel fundamental que essas ONGs têm. Recentemente, né, a gente está num contexto de COP26 e a Greenpeace tem tido um papel muito importante, tanto para denunciar o que os estados não têm feito ou não têm cumprido das suas promessas, né? Então, o que eu vi foi que ela estava denunciando um acordo entre Londres e Austrália, né? Dizendo que a Inglaterra está ignorando os compromissos do Acordo de Paris com essas relações que ela está estabelecendo, relações comerciais com a Austrália, né? A gente também pode ver um papel muito forte da Greenpeace com relação à Amazônia, né? Tem um abaixo-assinado rolando, aliás, quem puder assinar, fazendo a propaganda, né? Para que a gente veja essas questões e perceba o quanto que nós, indivíduos, temos um papel fundamental também, tanto para as políticas domésticas, quanto para as políticas internacionais, dos temas internacionais. Então, acho que, para resumir tudo isso que eu estou falando, acho que o interessante de pensar as ONGs é pensar que a gente tem um papel muito importante, enquanto indivíduos, para a ordem internacional também, né? Claro que cada um no seu quadrado, mas os quadrados juntos fazem uma força e fazem uma pressão. Então, acho que essa é algo que a gente pode ficar, isso é uma mensagem que pode ficar aí na cabecinha de vocês, para a gente também ver o quanto que as relações internacionais estão próximas da gente.
É bem legal você mencionar essas coisas, Maíra, porque a gente vê o indivíduo, como a gente tem falado nesse episódio, o indivíduo como um ator muito mais presente nas situações internacionais. A gente passa de ser aquele espectador que vê tudo o que o Estado está fazendo e a gente pode, como você disse, é cada um no seu quadrado, mas os quadrados juntos formam uma força, todo mundo trabalhando junto para realmente mostrar para os estados que estamos prestando atenção e queremos uma solução ou queremos alguma ação, e a gente coloca um pouquinho mais essa mão na massa. Então, só para a gente finalizar esse episódio, foi rápido, as ONGs acabam sendo muito variadas e é um tema bem interessante, ainda mais para quem gosta desse terceiro setor. Recomendo muito que vocês pesquisem mais, vejam esses abaixo-assinados, são super legais. O pessoal faz vários, mas esse da Amazônia e vários outros do Greenpeace acabam sendo muito mais passados e comentados, mas deem uma pesquisada para quem tem interesse. E para finalizar, né, da gente ver se realmente a ONG como um símbolo dessa ordem internacional muito mais plural, em que nós também assumimos o papel e não só deixamos para os outros, né? A gente tem a nossa voz e não só deixamos os outros falarem por nós.
Perfeito, Júlia. Uma discussão muito importante para a gente ter nesse final de episódio é simplesmente lembrar, como você bem salientou, que as organizações não governamentais, elas trazem algo muito importante, que é dar voz para as pessoas, a sociedade, não os estados, não as organizações internacionais como a ONU, a OMC, o FMI, mas dá espaço para que as pessoas criem organizações entre elas e que elas tenham uma voz e até uma atitude internacional. E é um autor internacional, como a Maíra falou, e é muito importante salientar isso mais uma vez, que pode forçar e pode ser um fiscalizador das práticas dos estados e fazer com que os estados possam ter boas práticas através de denúncias, através do constrangimento que a Maíra bem trouxe para a gente. E esse papel é fundamental. A gente vê que a comunidade internacional, ela vai muito além dos estados, as organizações internacionais, os atores internacionais e as organizações não governamentais, sobretudo, são atores que eles tendem a cada vez mais ter um papel de relevância, porque o mundo é cada vez mais globalizado, cada vez é mais fácil de se comunicar, cada vez é mais fácil de você encontrar pessoas que querem agir em um determinado escopo, um escopo parecido que você quer agir. E é isso, galera. Eu acho que é um tema muito interessante que pode voltar com certeza em futuros episódios do podcast. Maíra, quer concluir para a gente encerrar com chave de ouro?
Acho que dentro de tudo isso que vocês estão colocando, então vale a pena a gente expandir os nossos horizontes, né? Acho que é isso que as noções de relações internacionais têm propiciado, têm proporcionado para os ouvintes e para quem participa também, né? Sempre pensando e repensando as relações internacionais e também repensando o nosso papel dentro das relações internacionais, né? E com essa expansão, considerando então também os outros atores das relações internacionais, que por meio dessas ampliações de espaços, de temáticas e de discussões promovem uma democratização ou pelo menos uma reflexão mais ampla, né, de diferentes níveis da política internacional. Eu só tenho a agradecer por mais essa participação e por mais esses aprendizados com vocês. Muito obrigada.
Muito obrigada, Maíra, pela sua presença novamente. A gente adora te receber aqui. Pode voltar mais vezes. Mas, gente, como a gente estava comentando, já encerramos o nosso episódio, chegamos ao fim de mais um episódio e de mais uma série de Nações. Mas fiquem de olho, porque em breve sairá outra série para vocês. Olhem nas nossas redes sociais, @relaçõesexteriores, confiram também o nosso grupo do Telegram, caso vocês tenham algum tema que vocês queiram que a gente discuta, ou até conversar um pouco com a gente sobre as ONGs, sobre as organizações internacionais. E até a próxima!